Seja bem-vindo a mais um Organicast. Eu sou o Gabriel Nunes e hoje a gente vai falar sobre um case muito bacana de SEO. Hoje eu tô aqui com dois convidados super especiais. Eu sou super fã desses caras, assim, eu tô muito ansioso para falar com eles. Eu tenho certeza que vai ser muito rico esse programa. A gente vai falar sobre o case de sucesso da Nova Concursos. Então eu tô aqui com Bruno Coutinho e o Dan Prince. E eu vou pedir para vocês se apresentarem e falar um pouquinho da carreira de vocês.
Salve pessoal, aqui é o Bruno Coutinho, tenho mais de 10 anos de experiência em marketing digital, e-commerce, SEO, pezinho produto. Hoje eu sou Head Marketing do Stand Virtual, que é um marketplace, é o maior do país de carros. É como se fosse um Webmotor, só que Tuga. É uma empresa do grupo OLX Group. E, pô, tô curtindo muito a experiência de trabalhar aqui. Tenho bastante contato com uma PEC que foca bastante em SEO, e durante o podcast vou falar um pouquinho sobre umas coisas que a gente tem feito aqui também. E também sou sócio e fundador da PM3, é o maior curso de Product Management do Brasil, e vamos que vamos.
Boa, galera, agora é minha vez. Quem tá falando aqui é o Dan Prince, já trabalhei bastante tempo aí com o Bruno e com o Gabriel também. Tô nessa estrada de internet desde o século passado já, já tem quase 20 anos, já é um bom tempo aí. Já fiz muita coisa, comecei como desenvolvedor, acabei indo mais para a área de marketing digital, já cuidei de marketing performance, o Brunão me deu uma boa força na época. Sempre trabalhei muito próximo de SEO também, vários cases legais aí, entre um dos mais legais é o da Nova também. Depois acabei indo para produto. Fiquei como diretor de produto no Viva Real, depois no Grupo Zap. E agora estou como CPO lá na Taps Games. Aqui, inclusive, minha curiosidade, né? Tipo, eu comecei fazendo ciência da computação, pensando em trabalhar com games. E hoje eu estou lá, não estou desenvolvendo, né? Mas estou dando direcionamento para a galera em qual jogos devem ser criados. Então muito, muito bacana esse arco. Foi divertido ver como as coisas se encaixaram no final. Então, bem ansioso também para contar para vocês aí todo esse case muito legal da Nova, que vai ter muito aprendizado para todo mundo por aí. E, claro, também sou fundador da PM3, junto com o Bruno e com o Marcelo Almeida. É um curso de Product Management que, inclusive, o Gabriel é um dos primeiros alunos. a gente já está com mais de 500 alunos, então tá indo bem, bem, bem bacana. E, spoiler, SEO é uns 85%, talvez, dos alunos. Então, também continua funcionando desde sempre.
Casa de ferreiro, espeta de ferro.
É isso aí.
Então, eu queria que vocês dessem uma timeline, assim, me contassem como é que foi, quem que entrou primeiro na Nova Concursos, como é que começou esse trabalho e qual que era a posição de vocês na época.
Como é que foi a história? Nessa época, isso em 2012, eu tinha uma agência de marketing digital chamada Aloha e eu tinha como cliente o Grupo Nova, que eu acabei conhecendo um dos fundadores no MBA em e-commerce e ela falou, cara, eu preciso de alguém para cuidar da minha loja virtual, tá numa plataforminha muito incipiente, mas ninguém olha, eu tô muito focada no offline, né, nos distribuidores, no caso das bancas, em qualquer banca do Brasil, você encontrava as apostilas deles. Mas não tinha ninguém para olhar para online, né? E aí, pô, falei, pô, eu tenho uma agência, deixa você vir aqui, ser minha cliente, e eu vou tocando para você a parte do seu e-commerce. E assim, o relacionamento foi ficando muito bom. Nós tínhamos um modelo de revenue share na época da agência. Comecei a perceber que, putz, era o cliente que mais faturava da agência e mais valia a pena direcionar energia para ele. E assim, eu estava meio de saco cheio de trabalhar com a agência, lidar com um trilhão de clientes, estava crescendo muito, era um mercado, era uma época, isso aí, o quê? 2011, né? 2012, que não tinha muitos especialistas em digital no Brasil e tinha muita empresa querendo fazer alguma coisa. E eu falei, pô, deixa eu tocar o e-commerce para vocês, mas a gente precisa fazer algo maior, né? Montar dentro de uma estrutura melhor em termos de SEO, porque a forma de categorização antes que a gente era bem ruim nessa plataforma paga e tal. Uhum. E ela falou, bom, beleza, toca meu e-commerce. E assim, eu vendi minha agência e me dediquei assim, de cabeça nesse projeto e assumi a área como CMO, digamos assim, né? Responsável tanto pela comunicação da marca, que até era muito mais do que o online, também a parte offline da marca, do Grupo Nova, e também de todos os canais digitais, né, que no futuro acabou sendo muita coisa aí, comparadores, marketplaces e etc. Então, o interessante é que começou com uma plataforminha e o negócio cresceu bastante, né? E lá atrás, assim, SEO era nada, era 0% em termos de tráfego, era só a mídia paga. Então, sei lá, 90% é compra de links e AdWords e campanhas de remarketing, era só isso. E assim, a gente via que tinha muita. A taxa de conversão era muito alta, porque tinham poucos players. E se você olhasse o mercado na época, ele era muito incipiente. Você olhava os concorrentes das outras editoras e parecia assim que o primo de alguém tinha feito site, sabe? O primo de alguém tinha feito banner. Tudo era bem tosco. E foi legal olhar para o mercado, né, Dan? A gente olha assim e fala assim, cara, um pouco de profissionalismo para um mercado que era, pô, realmente era muito júnior, né? E eu falei assim,
era muito amador, né, cara?
Preciso. Na época, né, o Dan estava em outro projeto. Tava na Cato ainda, não lembro, não. Acho que você tava na empregos, na Cato, né? Eu falei, pô, Dan, a gente precisa montar uma estrutura de URLs foda, porque achei um fornecedor que desenvolve o site em Magento, e na época tava um super fãs do Magento, comunidade muito ativa, um monte de plugin, pô, quem desenvolve Magento aí, trabalha com Magento, deve lembrar dessa época. E a Uda falou, cara, vamos tocar esse projeto meio que freelancing e tudo mais. Falei, pô, tô de cabeça nesse projeto aqui, tá dando super certo, não sei o que e tal. Meio que já tentando namorar o Dan pra vir trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Quer dizer, aí eu vou dar um pouco de background também, porque eu e o Dan, nós trabalhamos juntos na Cato. E assim, pô, o Dan hoje é um dos melhores amigos. E a gente trocou muito, assim, como ele falou, a gente trocou muito em termos de performance. Aprendi muito com ele de SEO, aprendi muito com ele sobre usabilidade, com produto e tal. Então, a gente trabalhou em diversos momentos das nossas vidas, né? Isso é muito legal, a gente tinha muita sinergia. Eu falei, cara, Dan, vem pra cá, me ajuda aqui, me dá uma força. E aí, Dan, me conta aí que você realmente fez acontecer lá. E isso aí foi o quê? Vou fazer o timeline. Então, quando eu comecei a tocar esse projeto, foi aí lá pro final de 2011, no início de 2012. E o site novo, ele só veio sair mesmo, assim, lá para setembro de 2012. Então, eu fiquei aí uns 9, 10 meses trabalhando com uma plataforminha bem tosca, tipo o Sia Shop, nem lembro o nome, cara. Mas era um negócio que pagava R$ 50 por mês. Era R$ 50
Era bem cagado, eu lembro de quando eu vi o site nosso, eu falei, meu Deus do céu, como pode funcionar um negócio desse? Era muito ruim. Mas aí, assim, o Bruno realmente falou comigo, né? E assim, nessa época eu era responsável pela parte de SEO da Cato Online, do site todo, né? E aí tinha uma das coisas que a gente fez na Cato que funcionou muito na época, que era um negócio chamado Gera Busca. Inclusive, a ideia não foi nem minha, mas assim, era uma das coisas que dava
Meu
mais
Deus.
resultado lá, que era basicamente um gerador de conteúdo automático.
Black
Né? E
Hat.
é bonito.
Mas olha.
Ah, não era, Black Hat, era um grande hatzinho. Era um grande hatzinho, porque assim, o que fazia lá, na verdade, era assim, a gente pegava o conteúdo das vagas e dos currículos e a gente fazia combinações, né? Então, por exemplo, pegava assim, vagas de analista financeiro em São Paulo, aí pegava o banco de dados e ia lá, vaga de analista financeiro em Belo Horizonte, aí vaga de analista financeiro, sei lá, em Minas Gerais. E assim, você criava as regras e depois as páginas geravam automaticamente com as vagas específicas
Ah, não, tranquilo.
daquele
Uma
da
categorização,
daquela
né, Dan?
segmentação, né? Isso, exato. E a mesma coisa para currículos também. Então pegava, tá, currículos para sentido administrativo, currículos para, sei lá, analista financeiro, e assim ia. E todas essas páginas eram geradas de forma automática. Curiosidade, assim, quando a gente montou o Gera Busca de currículos na época da Cato, o Google, quando ele começou a descobrir essa árvore, né, de páginas, cara, ele derrubava o site de madrugada, de tanto crawler que ele fazia. A gente tinha que dar um trampolim nele, porque não aguentava, não, cara. Era uma porrada muito forte. Então, a gente falava, porra, o negócio não fica de pé, cara. Tipo, ele derrubava o Solr, cara. Tipo, a máquina de busca que tava por trás era o Solr, era uma ferramenta foda. E não aguentava, não, era embaçado. Eu lembro que o pessoal de redes xingava muito a equipe de SEO por conta disso. Mas enfim, aí a gente usou o mesmo conceito para fazer o site da Nova Concursos. Então a gente tinha lá algumas combinações, então a gente fez um estudo de palavras-chave, a gente fez uma análise de tendência de busca, né? A gente usou tanto o Google Trends quanto a própria ferramenta do AdWords na época. Né, a gente escolheu algumas palavras-chave, tanto head quanto long tail. E a gente montou toda a estrutura do site com base nessa análise, né? E eu lembro que uma das coisas que a gente queria posicionar era a apostila concurso. Então a gente pegava apostila concurso e aí tinha as instituições, por exemplo, INSS, TJ São Paulo, e assim ia. E também tinha por cargo. Então, sei lá, apostila, concurso.
Escriturário.
Fala um cargo de concurso aí, que eu não lembro agora.
Agente administrativo.
Agente administrativo é PM, né? Polícia Federal também, enfim. Então, a gente fazia essas combinações e a gente pediu para a agência poder desenvolver essa árvore dinâmica dentro do Magento. Rapaz, quase que
eles não estavam acostumados, eles achavam que como engraçado. Isso era só cadastro de conteúdo de uma forma muito
legal,
né? Tipo, sacanagem, né? Não, e aí assim, deixa eu só. Eu fiz uma. Me deu o trabalho de fazer uma timeline aqui e fazer uma relação com o lançamento dos algoritmos do Google, né? E a atualização, os updates, né? E, então, assim, o e-commerce novo ele sai com essa estrutura. Ele gera busca em setembro de 2012. E em abril de 2012, antes, já tinha uma atualização do Penguin, que foi aquela que eu olhava muito para isso. Só que assim, essas atualizações do Google, elas sempre bombavam primeiro lá fora, até hoje, né? Elas começam um pouco fora e depois elas começam a entrar no Brasil, por exemplo, né?
Mas aí eu sei que a gente conseguiu, depois, tipo, o pessoal falou, não dá pra fazer, isso tá impossível. Eu falei, que impossível nada, cara, chega aí, deixa eu mostrar pra vocês. Na época eu codava bastante ainda, então eu ajudei o pessoal a desenvolver lá, fizemos todas as regras dinâmicas. A galera entendeu, eu falei, puta, tá, entendi, vai ser foda, mas dá pra fazer. Eu falei, beleza, vamos lá. E a gente fez, também ajudei a fazer a validação de todo o site, a gente otimizou bastante o on-page do portal. Aí depois que a gente lançou, eu ajudei nessa parte de validação. E depois o Bruno começou a tocar ainda sozinho, né, Bruno? Você ficou
exatamente, ainda. Contratei uma consultoria de produção de conteúdo, porque a gente aproveitou, subiu um site novo, subiu um blog. Porque assim, então, bem, e no blog eles não conseguiam fazer nada automatizado, né? Então subiu realmente lá um WordPress, e a gente começou a fazer pesquisa de palavra-chave por termos relacionados a concursos, mas que a gente não cobria no e-commerce. Então, para isso, nessa época, a gente criou conteúdos do tipo o que faz um assistente administrativo, o que faz um escriturário do Banco do Brasil. Porque as pessoas começavam a buscar, as pessoas faziam concurso, não sabiam nem para que ia trabalhar, sabe? Os cargos eram bizarros, sabe? Tipo, técnico judiciário, tipo, o que faz o técnico judiciário? E a gente relacionava as apostilas que a gente tinha no site e era link, né? Tipo, ficava numa categoria ou barra blog. E a gente jogava mais link para o e-commerce para gerar conversão. Então a gente começou a produzir esses conteúdos e replicar, não, calma, antes disso a gente começou a replicar as apostilas. Tipo assim, eu subia no e-commerce uma apostila, tipo, apostila escriturário Banco do Brasil 2012. E aí eu subi esse mesmo conteúdo duplicado no blog. Mas aí depois a gente percebeu que isso não dava muito resultado e a gente só foi mesmo para os cargos e coisas que agregavam mais valor à busca do usuário, né?
Eu tenho uma dúvida. Sobre o Penguin, né, em 2012, vocês faziam um link building? Naquela época, eu acho que as pessoas estavam começando a parar de usar diretórios, essas coisas, fazer uns negócios mais agressivos, né? E eu queria saber se vocês faziam algum tipo de link building naquela época, enquanto estavam vendo a nova plataforma Magento, etc. Ou se não, vocês faziam tudo pensando em conteúdo mesmo e os links vão vir naturalmente, etc.
Acho que nessa época não, né, Bruno? No começo não. No começo tava só orgânico mesmo, né?
A gente pode contar, Dan, que em 2013, 2014, a gente começou a forçar bastante link building.
Né? Mas depois, aí a gente tinha uma pessoa, inclusive, que a gente fazia fila com ela, que era basicamente para fazer link building mesmo. E link building clássico, isso era 2013, 2014. Ela procurava links, blogs e sites com link follow mesmo. E postava link lá, fazia post de conteúdo e linkagem direta mesmo. E, cara...
Funcionava, né?
Vou falar que não funcionou? Funcionou pra cacete.
O que a gente fazia...
Funcionava.
A gente selecionava algumas coisas de concursos. Porque, assim, o mercado de concurso ele é meio imprevisível, né? Você nunca sabia exatamente quando um concurso ia sair, mas você sabe que em algum momento, dentro de um gap de tempo de 6, 12 meses, algo estava para sair, algum muito específico, principalmente os federais, que eram os que tinham mais buscas. E aí eu estou falando de quê? Banco do Brasil, Polícia Federal, tinha uns locais, tipo TJ São Paulo, de dois anos tinha concurso saindo. o PM São Paulo, que é, então assim, a gente já sabia que algo ia estar por vir. Então a gente forçava, a gente já tinha as URLs no e-commerce, né, tanto a página de categoria como as páginas também finais dos produtos. E os produtos eram, tipo, nós tínhamos as apostilas impressas, tinham elas também na versão digital nessa época, né? Ainda não tínhamos videoaula em 2013, 2014. Então, o que a gente fazia? A gente começava a fazer linkagem para ambas as páginas. Por quê? Porque, às vezes, quando as pessoas buscavam apostila concurso, apostila Banco do Brasil, a gente posicionava bem entre os primeiros resultados tanto a página de categoria como também a página do produto, né, Dan?
A gente falava que era double damage,
isso,
né, Bruno?
Isso aí.
Self domination. Cara, uma coisa legal também de falar que a gente fez que dava muito resultado, a gente tinha as URLs fixas, né? Então, mesmo quando era uma nova versão do concurso, por exemplo, sabe, o concurso do INSS foi em 2013, sei lá. A gente usava isso, essa mesma URL para o concurso de 2016. Né? Então, a mesma página que a gente criou naquela época era mantida. A gente só atualizava o conteúdo para a nova apostila poder chegar para as pessoas. Isso foi uma coisa que ajudou muito, porque é aquilo, né? Você tem histórico, o Google já conhece aquela página, né? Então já tem um peso, um page rank melhor do que uma página criada do zero. Isso daí, o pessoal, a concorrência, demorou muito para eles se ligarem. E o pessoal sempre criando novas páginas. A gente dando risada, fala, beleza, continua assim mesmo, demorou. Então, isso também foi uma das coisas que, quando a gente pensou num site novo, ajudou bastante. Falou, não, a gente tem que manter as mesmas páginas, as páginas criadas uma vez, aquela URL, ela tem que permanecer acessível.
Eu tinha um módulo no Magento de afiliados, né? A gente falou assim, pô, o site novo como subiu, já vamos subir com o módulo de afiliados, que essa é uma coisa que a gente já tinha previsto já nesse projeto, né? Ter afiliados era importante. E aí, o que acontecia é que os afiliados, eles criavam páginas bastante superficiais, mas muito long tails. Por exemplo, concurso INSS 2014, sabe? Uhum. E aí, ou até com o cargo, né? Escrito Banco do Brasil, escriturário 2014, por exemplo, nessa época. E eles compravam domínios assim, e engraçado que foi nessa época, lá pro final de 2013, né? Que é o meio de 2013, que saiu o Hummingbird. Foi uma atualização que penalizou muito essa galera depois, mas na época ainda não. Mas tinha muito site, muito afiliado que comprava esses domínios e apontava link pra gente com a tag de afiliados para poder ganhar revenue share das vendas, né? Porque também tinha isso, né? O cara mandava um link pra gente no início, aí o concurso passou, ele mandava um outro e ainda continua recebendo revenue share das vendas, sendo que... Porque ficava o cookie lá, né? Mas isso foi uma regra que a gente mudou depois.
Depois a gente também pediu pra galera começar a usar link no follow. Porque antes o pessoal nem conhecia isso, né? Então é tudo link follow. Só que é link pago essa porra, né? Então... não pode.
Boa.
Então a gente começou a pedir pra eles colocarem o link no follow. Só que nem todo mundo fazia. Não é culpa nossa também. A gente mudou essa estratégia depois justamente para evitar problemas, que a gente sabia que isso uma hora ou outra ia dar errado, né? Com certeza.
A gente tinha uma pessoa só para gerenciar os afiliados e virava meio que xerife, assim, do link no follow, né?
Daria um pouquinho mais de trabalho, mas daria para usar os desaval da vida, né? Não sei se já tinha na época.
Tinha sim, até depois a gente começou a fazer. Na hora que isso realmente virou um problema, até que a gente fez bastante link building com o site ruim uma época. A gente teve que limpar depois, a gente usou bastante o desaval. Então é uma ferramenta bem útil, assim. Uma das coisas que acho que vale a pena explicar para o pessoal também, que acho que conecta bastante com os próximos passos aí do case, é como funciona o mercado de concurso público. Basicamente, em termos de volume de busca, Bruno, você me complementa aí, me corrige se eu falar alguma besteira, tá? Você que é o responsável por criar a estratégia aí. Basicamente, como funciona o volume de busca é assim. Quando sai o edital do concurso público, começa um pico de busca. Por exemplo, saiu o edital hoje. Nas próximas duas semanas, a galera procura alucinada no Google, tipo apostila, concurso e INSS, por exemplo, né? E depois disso, o volume vai caindo, 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 até praticamente zerar. Ele zera depois esse volume. Então, o grande desafio que você tem trabalhando nesse nicho é realmente estar bem posicionado quando sai o edital. Porque aí você consegue potencializar os acessos que o seu site vai receber. Era mais ou menos por aí, né, Bruno?
É isso, do momento do lançamento do edital até a prova em si são 2 meses, geralmente, né, Dan? Por aí. Isso. E aí você tinha que aproveitar o máximo para estar lá nas primeiras 2 semanas, que eram as principais semanas, para você poder vender o máximo que você conseguia. E aí a gente usava diversas estratégias para poder colocar essas palavras-chave que a gente fazia busca e sabia que as pessoas buscavam logo nas primeiras posições. E aí tinha muita estratégia de link na home, backlinks de outros sites, para tentar empurrar isso o máximo para cima. E também deixar o conteúdo um pouco mais fresco das palavras que a gente já sabia que ranqueava para aquelas buscas. Então, por exemplo, quando as pessoas buscavam, sei lá, apostila Banco do Brasil, a gente ia na página de categoria, digamos assim, que ela estava, sei lá, em segundo, a gente colocava dentro da página de categoria um texto abaixo ali do H1 dizendo, ah, saiu a nova apostila referente ao concurso de 2000 e, sei lá, e bota o ano que era o concurso que as pessoas estavam buscando na época, 2014, 2015, enchia um pouco mais ali de conteúdo relevante para o usuário e para poder garantir que a gente estivesse lá nas primeiras posições.
A gente, como o Bruno falou, a gente tinha um espaço na home também que a gente ficava sempre com os concursos mais importantes, né? Então a gente usava mesmo a estratégia de sair o concurso importante, a gente colocava o link na home e, cara, era batata, assim. Tipo, a gente sempre ganhava posicionamento, era impressionante, assim. O link na home era sucesso. Sim. Até hoje essa parada funciona bem.
Linkagem interna é o caminho, né?
Você tá hoje no grupo Zap, né, Gabriel? Também acho que uma das partes mais importantes lá, que sempre dá bastante resultado, é a linkagem interna, né?
Total, é o que a gente mais costuma mexer. Inclusive, a gente tá fazendo uns testes agora. Bom, pra quem não sabe, eu trabalhei com o Dan. O Dan foi uma das pessoas que me deu a oportunidade de começar a trabalhar com produto, né? Tem um comitê pra isso, mas o Dan que me entrevistou, e foi super difícil as entrevistas, assim, ele pegou pesado. Mas foi super legal. E no meu case, eu levei uma proposta que a gente está atacando agora sobre links dinâmicos com base na API do GSC. Acho que eu nem vou entrar muito no assunto, mas é totalmente focado em linkagem interna. Então, muito legal vocês falarem disso. Assim, eu sou bem fã de estratégias de links internos. E até hoje, link na home funciona bastante, com certeza.
Funciona, cara. Não, e assim, né? Quanto maior o site, quanto mais, acho que mais autoridade tem o domínio, mais funciona, né? Tipo, a parte de total linkagem interna. Então, uma boa linkagem interna é fundamental para o sucesso de uma estratégia de SEO, assim.
E no stand virtual, no marketplace de carros aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma investigação de modelos de carros que mais trazem MUBs, né? Os Monthly Unique Buyers, né? Nossa função é trazer mais compradores para os nossos vendedores. E eu fui ver lá que, sei lá, os modelos como VW Golf, VW Polo, Renault Megane, esses modelos em si traziam bastante MUBs, né? Que é essa meta que a gente está acompanhando. O que eu fiz, cara? Peguei todas essas URLs, joguei no SEMrush para ver em que posições nós estávamos para essas keywords. E vi que tinha muita página ali de categoria, né, desses modelos. Meti todos esses links, cara, na home para poder empurrar para cima, né? Porque tava ali, tipo, 4, 3, 5. Aí, amigo, aí você vê que o poder da home é incrível, né? Porque aí você vai certeiro, né? Porque, assim, com certeza eu sabia que trazia replies. Reply por reply, né? Mensagem pro vendedor, um monte de modelo traz. Mas quem traz, de facto, um monthly unique buyers eram aqueles específicos. Foram aqueles específicos que a gente atacou. Então, pô, tá aí quando você olha um pouco para dentro e aplica a tecnicazinha de SEO boa.
Animal, animal. Fica a dica aí para quem tá ouvindo. Quando a gente coloca um link na home, o Google, e até justo, né? O Google entende que aquela página ela é mais importante que as outras, porque ela tá na home, etc. Então, é uma boa estratégia aí. Não só na home, né? Mas em outras páginas, mas a home é um lugar. É batata, né? Colocou ali na home e vai acontecer alguma coisa. Eu queria perguntar para vocês sobre a estratégia que vocês tiveram de montar um portal, né? O barra portal na nova concurso. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi, de onde saiu a ideia, tudo e qual que era o objetivo.
Bem, assim, o portal ele foi uma evolução do que era o blog, né? Eu acho que eu comentei lá no início que assim que saiu o site novo, em setembro de 2012, a gente começou a produzir muito conteúdo meio que na unha ali sobre concurso público e buscas que eram feitas sobre o tema, né? Então era sempre o que faz determinado cargo, ou edital do concurso X. E aí a gente falou assim, cara, vamos montar um portal com algum produto foda, algo que não tenha na concorrência, né? Porque você tinha muitos outros sites, portais de notícia de concurso, né? E aí o Dan, acho que pode contar um pouco melhor sobre o calendário que a gente criou lá e que gerava bastante link para o e-commerce, né, Dan?
Foi, a gente criou um calendário que basicamente assim, era muito difícil de você descobrir um lugar onde você tinha todas as informações do concurso. Então, qual que era a data de inscrição, qual que era a data da prova, quando foi o lançamento do edital, quando tinha a correção das provas, quando iam ser realizadas. Então, essas informações elas ficam muito picotadas em lugares diferentes, né? Então, a gente falou, putz, vamos montar um calendário que consiga ajudar nossos usuários para ter essas informações de fácil acesso. E a gente montou, a gente criou essa ferramenta específica onde você consegue ter lá, até hoje, se vocês entrarem lá no portal, ele ainda está funcionando lá, o pessoal tem mantido ativo. Então, você consegue ter todas as informações em um lugar só, e ele, inclusive, depois na página do próprio concurso também, que era uma página que a gente fez totalmente customizada, a gente trabalhou com a APIC, inclusive, que ela fez toda essa parte de customização aí do blog, né? E a gente cada página tinha um template diferente, sempre tudo otimizado para SEO, com title, os heading tags. Sempre pensando naquela palavra-chave específica que a gente deveria focar para aquela página. Inclusive, essa é uma coisa também bem legal de comentar com o pessoal, que assim, o Bruno começou o blog e ele focou em dois ou três termos e criou muito conteúdo em cima disso, e aí acabou virando um conteúdo forte de nicho. E foi por conta dessa base forte, na época, acho que o Bruno criou o Que Cai na Prova, mas o nome do concurso, tipo, Que Cai na Prova do INSS. Isso também, sei lá, qual é o salário do escrivão, por exemplo. Foi gerado bastante conteúdo em cima disso, e aí o blog ganhou autoridade nesse nicho, e depois a gente foi expandindo, e foi a partir daí que a gente conseguiu gerar o portal, e a gente manteve a mesma estratégia. Então, cada página também tinha lá as suas palavras-chave focadas específicas para poder posicionar. E foi assim, eu lembro que quando a gente lançou o portal, era um site com bastante conteúdo já, as páginas mais antigas, né, como essas que eu comentei, de cair na prova, era sempre primeira, segunda posição, certeza. E mesmo aquelas páginas mais novas, por exemplo, concurso do INSS, onde tinha uma página acostumada com todas as informações, como eu comentei, cara, entrou no ar, já entrou na segunda página, assim, tipo, depois de 2 meses já tava brigando ali com o site mais famoso, e quando a gente saiu já tava posicionando entre os top 3, assim. É bem legal pensar nessa estratégia, tipo, de tipo, quais são as palavras que eu tenho que atacar para cada uma dessas páginas, e conseguir criar uma autoridade dentro do seu nicho é isso, cara, gera conteúdo em cima, seja constante, que o Google comece a entender que aquele site tem relevância para aquele assunto. Acho que é uma coisa que continua válida desde sempre, assim, SEO sempre teve como base e acho que continua até hoje. Então, acho que o portal, e assim, uma coisa que a gente fez muito legal, ainda falando em termos de linkagem interna, que o portal também colaborou com isso, a gente linkava as páginas internas do e-commerce. Então, a gente tinha lá a apostila do concurso do INSS, a gente linkava pro portal, falando, quer saber mais informações sobre o concurso? Clica aqui. E o pessoal ia lá pro portal. E no portal, por sua vez, tinha lá também o cross-link da apostila. Ah, você quer apostila para o concurso público lá do INSS? Está aqui, ó. Clica aqui. Então, isso ajudava muito. A gente acabou usando a força do domínio, né? A gente usou o novaconcurso.com.br como e-commerce e o barra portal como portal mesmo. Então, foi muito bom poder usar a autoridade do domínio para o portal também. Isso é uma coisa que também ajuda bastante. Acho que, não sei nem se essa discussão ainda é válida, Gabriel, mas tipo, eu lembro que quando eu estava mais próximo de SEO, uma das dúvidas mais frequentes que o pessoal tinha era, pô, será que eu devo fazer um subdomínio ou devo pro blog? Essa é clássica, né?
Eu já perdi algumas amizades por causa dessa questão.
Sempre polêmica. É tipo biscoito ou bolacha, né?
Total. Biscoito ou bolacha. E ainda hoje tem esse tipo de discussão e eu vou falar a minha opinião, tá, em relação a isso. É tanto faz. Tanto faz, se você tem uma linkagem interna bem elaborada, tudo, o Google ele consegue entender que aquilo ali faz parte do seu site ou que não, sabe? Mas tem muita gente que mostra alguns estudos, não, subdomínio é melhor, não, diretório é melhor, e vai ser uma polêmica até o final dos sites, com certeza.
Eu já acho que entre biscoito e bolacha é sempre biscoito.
Discordo, disso eu discordo.
Também discordo. É bolacha.
Depende, tem recheio ou não? Essa é a dúvida. Pessoal, eu tô gostando muito desse papo porque vocês já tinham uma abordagem, isso é muito maluco, cara. Em 2012, 2003, vocês já pensavam em SEO como se pensa hoje, de etapas do funil, né? Vocês conseguiam atingir as dores de quem ainda nem sabia o que era o concurso, até a pessoa que já estava procurando pela apostila. Então, vocês conseguiam focar em palavra-chave toda a jornada de compra, isso é muito animal, isso é muito legal e parabéns, assim, por trazer esse case muito rico pra gente.
É, teve uma época que fez, a gente percebeu também que o que deu muito certo no portal foram os Rich Snippets, né, Dan? As notícias, elas ganhavam as estrelinhas lá, né? E, pô, o CTR era absurdo, assim, era brutal. Nas buscas de topo do funil, principalmente, né? Que eram as notícias sobre o edital do concurso em si, né? E acho que o Dan esqueceu de avisar que nessa página completa do início da jornada, quando o usuário buscava, sei lá, mais informação sobre o concurso, no caso o edital, a gente tinha lá o porquê. A organizadora do concurso liberava o edital, e assim que eles liberavam, a gente baixava deles e manualmente subia lá para que o usuário conseguisse também ter acesso ao edital, né? Então, isso fazia com a página ser bastante completa, fazia com que a gente ganhasse os reviews da página e, pô, isso acabava virando um efeito bola de neve dentro daquele curto espaço de tempo que a gente tinha para poder trabalhar as URLs, né?
Sim, é aquele esquema, né? Tipo, tentar melhorar o CTR, mesmo que o seu posicionamento não seja tão alto. Aí você ganhar um destaquezinho a mais ali na SERP é sempre bom, né? Então, tipo, um pouco mais de destaque dos seus concorrentes, qualquer que seja ele, sempre ajuda a subir um pouquinho lá o seu CTR orgânico.
Quais foram os próximos passos depois disso tudo, do portal e etc?
Cara, o ano 2014 foi um ano muito feliz para o site, assim. A gente, acho que foi o ano que a gente teve recorde de faturamento, saíram concursos bem, bem grandes no mercado naquela época, né? Eu lembro que a gente começou a fazer uns testes nas páginas do produto em termos de adicionar mais informação lá, enriquecer um pouco mais essa página. Então, a gente colocava teaser do material lá dentro, a gente começou a entrar no final de 2014, eu lembro, com as videoaulas, né? O Dan fez uma plataforma para, porque assim, era um e-commerce de produto, né? Não era para ninguém assistir videoaula lá, a gente nunca tinha, não tinha sido pensado para isso. Aí o Dan fez umas gambiarras lá para as pessoas poderem comprar o produto e conseguirem assistir depois que elas logassem.
Pariu. E eu codei o LMS lá dentro, cara. Eu fui dentro de um agente, cara.
O Dan foi herói.
Um jeito,
cara.
Bora aí.
Vocês não tinham desenvolvedores no time?
Era tudo terceirizado, a gente trabalhava com a agência, né? Inclusive, uma das coisas que eu, quando eu fui trabalhar com o Bruno, né, que eu fiquei full time lá também com ele, era justamente para tentar criar um time de desenvolvedores, né? E a gente chegou a contratar uma designer e mais, que depois ela acabou trabalhando com o portal também. Ela atendia o marketing e também toda a parte de UX e etc, né? Mas acabou que no final desse ano, que o plano era esse, né? A gente no comecinho de 2015, a gente começar a ter equipe própria. Eu fui para lá até para poder organizar todo esse processo de produto e tecnologia lá. Mas aí acabou toda aquela crise política e os concursos desaceleraram muito, né? Acabou que não rolou. A gente continuou só com a agência terceirizada lá brigando com o pessoal para a gente poder ter as entregas, assim. Foi foda, porque... É bem diferente quando você tem uma equipe alocada, né, Gabriel? Acho que você está num momento legal aí no Zap, onde você tem um time, sim, de growth inteiro trabalhando, as coisas ficam mais fáceis. Mas caso você, sim, não tenha, você tem que ficar brigando. Você está com uma agência, você tem que ficar brigando para a empresa que te contratou para poder fazer as melhorias que vão ajudar eles próprios, né? Que tipo, é impressionante esse tipo de coisa. Mas, ou então, a gente tinha a equipe alocada lá só parcialmente. E, então demorava muito para as coisas poderem ficarem prontas. Até por isso que eu acabei codando muita coisa, o que eu conseguia de acesso eu mesmo fazer para não ficar parado. Mas esse era um desafio.
Eu lembro que em 2015 também, tiveram duas coisas que foram me marcaram muito, que foram duas atualizações do Google, que é o Mobile Friendly, acho que no início de 2015, uma coisa assim.
Foi.
E para o final teve o Rank Brain, né, que era mais AI e tal. Uhum. E a gente sentia que tinha um trilhão de otimizações que a gente precisava fazer no site para focar em mobile e a gente não conseguia ter elas desenvolvidas, né?
Sim, total. Aí ele foi assim, o Mobile First Index começou... Foi esse ano que virou, né, Gabriel?
Acho que ele, na verdade, ele tá virando ainda. Começou no início do ano passado, mas tem alguns sites que eu cuido que não, ainda não virou. Você olha o log de onde o Google tá crawleando ali, tudo, qual user a gente tá usando, e ainda é desktop para alguns sites que não estão prontos para virar. O Google tá dando um boi aí.
Pode crer. Mas então, a gente sabia desde daquela época que o mobile era muito importante. A gente tava vendo no tráfego também, né? O tráfego sempre ia ser... sempre crescente de tráfego mobile. A gente queria sempre fazer otimização para deixar o site mais rápido e tudo isso, e putz, ficava parado por conta dessa demora da agência em poder responder. Então, esse foi um dos desafios, assim, como a gente conseguia avançar. Por outro lado, o portal, aí sim a gente conseguiu fazer bastante coisa. A empresa que estava com a gente, ela dava uma... A gente tinha mais espaço lá, e aí a gente conseguiu otimizar bastante coisa, mesmo em termos de carregamento. Eu lembro que no começo, até por ser bastante pesado, as informações, tipo, demorava muito para a página de concursos aparecer. E aí a gente fez várias otimizações lá, mesmo de SQL e tudo mais, para reduzir o número de consultas. E aí a página começou a ficar bem rápida. A gente criou cache, enfim, criamos várias estratégias para o carregamento, especialmente no mobile, ficar melhor. E deu um resultado legal. Assim, a gente viu que quanto mais rápido o carregamento de páginas, principalmente no mobile, mais posicionamento você ganha. Isso aí é efetivo, assim.
Eu lembro que essa atualização que eu acho que vocês estão falando, que o Bruno falou exatamente, foi a de abril de 2015, que foi a mobile friendly mesmo, né? Não, nem, não
é, foi nem isso aí, mobile. Isso aí.
É isso aí,
e o pessoal
é isso aí.
Ficou morrendo de medo. Eu lembro que foi um sensacionalismo, assim, as pequenas empresas vão morrer. Eu lembro de umas matérias assim, é ridículo. E aí, que mais em 2015, a partir de 2015?
A gente começou a ter curso online, mais conteúdo mesmo dentro do site, começar a fazer, deixar as páginas um pouco mais ricas e investir um pouco mais em keywords a ver com cursos online, que até então a gente não tinha. E eu não lembro, Dan, você lembra, cara?
Cara, acho que foi isso mesmo. Na final das contas, a gente acabou... Então, a gente estava com um projeto de melhorar a página de detalhes das apostilas, mas que acabou não sendo implementado, assim, tipo, a empresa não respondeu a tempo, e tanto eu quanto o Bruno acabamos saindo.
Bom, vocês falaram aí sobre as estratégias, animal, assim, achei muito legal mesmo, mas seria legal também a gente saber como que isso impactou, né, no negócio, né? Quais métricas vocês olhavam e quais métricas melhoraram depois dessas todas essas estratégias implementadas?
Numa timeline mesmo, assim, em 2012, quando eu tocava o site mais sozinho, né, 2012 até metade de 2013, antes do Dan entrar, não, o Dan entrou em 2014, não foi, Dan?
Foi.
Então, nesse início, como eu te falei, 90% do tráfego era pago, né, não tinha nada de SEO. E o SEO começou a ganhar um pouquinho de peso assim que a gente mudou o site para a plataforma nova de Magento, né? Então, assim, a gente faturava X... E assim, eu lembro, cara, que foi um mês que para mim marcou muito. Foi em setembro, mês do aniversário, e tava tocando e-commerce, então, de dezembro do ano anterior, aí foram aí 10 meses. Quando chegou setembro, que virou a chave do e-commerce, ele já tava faturando o dobro do mês anterior. Assim, nossa. Absurdo. Eu já tomei um susto. Eu falei, cara, o que que é isso aqui? Né? E aí, não, tô brincando, não, tá? Foi sério. O negócio faturava lá atrás no início, tipo, 60 mil, aí do nada o negócio foi pra 120 no mês seguinte. Falei, cara, what the fuck, né? Falei, bem, beleza, tem espaço aqui. Aí eu fui ver, o SEO começou a ser 5, aí depois começou a ser 10, né? Eu lembro muito bem que 2013, SEO já era 20% do tráfego do site, né? 2014, ele já estava como 35%, 40% do tráfego do site, em 2015 já era 50%, 55%, a gente começou a tirar a mão um pouco do investimento pago, né? E deixar SEO tomar um pouco da cena. Então, as métricas que a gente mais usava, bem, era o e-commerce, né? Então, a gente via taxa de conversão, a gente via tráfego, né? Via taxa de conversão vindo por SEO, a gente começou a ver... o impacto que SEO fazia no site em toda a jornada de funil. Por quê? A gente começou a produzir os conteúdos lá de muito início do funil, mas o usuário diretamente não convertia de last click quem buscava, por exemplo, o edital Bombeiros São Paulo, entendeu? Então, o cara só ia converter depois que ele buscava a apostila com curso de bombeiros. Então, tentava atribuir um pouco aí do peso de SEO. Então, no final das contas, era um business que em pouco tempo já estava faturando aí 7 dígitos e crescendo muito, muito forte, né? Foi uma experiência, cara, de que eu ficava até assustado, assim.
Foi divertido, eu lembro. E assim, até falando do portal, a gente saiu de zero, basicamente, porque era uma página nova, né? A gente, quando a gente saiu de lá, tava com quase 400 mil visitas mês, assim. Então, foi bastante coisa. Isso foi o portal que a gente começou a trabalhar até ele chegar nesse número de visitas, foi tipo um ano e meio, assim. Foi bem rápido. Sendo que 6 meses foram desenvolvimento. Então, de site no ar mesmo, foram foi um ano, basicamente, para chegar nesse volume de visitas. Foi um crescimento da hora, assim. E o portal também, acho que como um todo, assim, a SEO chegou a apresentar do faturamento uns 65% na época que a gente estava por lá. Deu para brincar bastante lá, foi da hora.
Cara, assim, eu sempre falo, as pessoas falam assim, eu tenho um bom esquema de SEO, eu queria fazer chegar tráfego no site usando SEO, que não sei o quê. Eu falo, cara, com certeza você pode focar nas palavras-chave que são o produto core que você vende, obviamente, mas eu sempre penso em desenvolver coisas que agreguem valor para a comunidade e que, através disso, a gente consiga trazer tráfego, assim. Eu sei que não cabe agora falar, mas eu tenho um case da Verus Investimentos, que é uma fintech que eu trabalhei, que desenvolveu um simulador do Tesouro Direto, numa época em que não existia nada no mercado ainda que fazia o que a gente desenvolveu. E eu até conto nisso na minha aula do curso de Growth e tal, do curso de produto. E semana passada eu estava tendo uma conversa com a Fixly, né, que é uma empresa do Grupo Naspers, com a qual eu trabalho, e eu estava conversando com a analista de SEO deles, né, é uma empresa que fica na Polônia. Ela fala, cara, a gente está crescendo agora, mas pô, preciso muito crescer o tráfego em SEO e tudo, não sei o que e tal. E é um marketplace que você busca assim, reforma na cozinha, e ele vai te dar... É um marketplace, ele vai te dar exatamente o profissional, como se fosse um Uber, é um marketplace mais Uber, você não escolhe a opção, já vem a melhor opção para você da pessoa que vai resolver o seu problema, tipo um Get Ninjas, mas que já te oferece uma opção direta, né? Falei, cara, por que vocês não desenvolvem uma página contando todos os estresses que é, por exemplo, fazer uma reforma na cozinha? Aí cria um que é, tipo, mudar o papel de parede. Só que mudar o papel de parede e fazer a reforma da cozinha tem dois níveis diferentes de estresse, né? Pô, a reforma da cozinha separa a casa inteira. Mudar o papel de parede é um outro nível. Falei, cara, cria páginas, deixa a comunidade engajar e cria, sei lá, cara, uma métrica, tipo um estressômetro, sacou? Tipo, sei lá, e as pessoas vão comentando, pô, pra fazer reforma na cozinha você precisa parar a casa, se quiser comer fora, que não sei o quê, isso eleva tal nível de estresse. Mas se você usar nosso serviço, a gente reduz o seu estresse em, sei lá, 30%, 40%. Ela, caraca, é muito foda. Eu falei, então, isso aí pra mim é um tipo de produto que você cria com conteúdo de forma dinâmica, você desenvolve o conteúdo de forma dinâmica e deixa a comunidade lá participar, enriquecer aquelas URLs e, pô, entregar algo que o mercado não tem. Então, assim, eu acredito muito em SEO quando você entrega algo assim que realmente agregue, assim. Então, essa ideia aí do calendário, do portal, acho uma coisa que está muito em sinergia com isso e é algo que eu acredito muito em SEO.
Não dá para pensar só no robô hoje em dia, né? Não é mais assim que funciona. O Google está cada vez mais pensando no usuário e a gente tem que pensar, lógico, com as melhores práticas, etc., mas tem que pensar sempre no usuário.
Porra, não, assim, o usuário, ele tá em vários momentos, é isso que você falou, o funil, ele, e às vezes o usuário tem vários momentos e ele revisita esses vários momentos, ele sobe e desce no funil, com a gama de opções hoje que tem no mercado, com acesso à informação, as pessoas veem cada vez mais conteúdos e vão e voltam e sobem e descem. Sim. Então, é bom você estar armado de uma forma em que você tá bem posicionado para diversos termos, né, em diversas URLs para impactar o usuário em todos os momentos do funil, né?
Sim. E assim, até complementando um pouco essa questão toda, a gente na PM3, a gente está fazendo de novo, assim, porque a gente tem lá o Bruno, inclusive, sempre enche o nosso saco com toda a razão, pô, precisa colocar conteúdo no blog, precisamos fazer conteúdo, e com certeza. Aí, tipo, até foi essa semana, Bruno, semana passada, eu não lembro, foi recentemente. Ele falou, cara, tô vendo o volume de busca para salário de product management bombar. Eu resisti, fui lá e postei uma matéria. Cara, já tá em terceiro.
Então, assim, Sem link na home.
Então, assim, é aquilo, tem que criar autoridade. Inclusive também, tipo, no próprio site da PM3, né, a gente tem, meu site tem um ano, basicamente, um pouquinho mais. Se é que tem um ano, tem mais ou menos um ano. E a gente já está em primeiro, assim, você procura por curso de Product Manager, curso de Product Management, já nosso site já tá lá passando, os sites mais famosos, inclusive. Então é aquilo, cara, tem que... SEO, como você sabe, né, Gabriel, é todo dia, né? Trabalho é de formiguinha.
Eu acho que eu tô em terceiro ou quarto para essa busca aí, Gil.
O seu link ajudou lá, Gabriel. Rola umas vendas por lá ainda.
Fico feliz, merecido.
Cara, até falando um pouco de resultado ainda do projeto da Nova Concursos, se hoje você for lá e procurar por Apostila TJ São Paulo, por exemplo, Cara, é o primeiro no Google ainda. Então é aquilo, tipo, a autoridade permanece. E aí um site de nicho, como o da Nova Concursos, está na frente da Saraiva, do Submarino, da Americanas. Então, assim, é isso. O SEO é construir autoridade, né? Basicamente, isso é muito importante.
E o mais foda também é ver que, pô, a gente ensinou o mercado a trabalhar, assim, modestamente falando, sabe? Porque a gente criou um padrão, tanto de... Assim, no, falar, o e-commerce não é bonito, não era mesmo, cara. Mas a gente começou do que era no passado, amigo. Não, você não tem noção de como é que era. E aí as pessoas começaram a copiar o que a gente fazia, né? Os concorrentes diretos começaram a fazer exatamente. Falaram assim, você... Né, Dan? E é um mercado assim que ninguém nunca olhou, sei lá. Eu pelo menos, não conhecia ninguém que tinha trabalhado com concurso público com esse mercado. E eu fui ver, eu falei, cara, tem bastante coisa interessante aqui para poder fazer, né? Tem um monte de copycat, mas aí se você constrói autoridade, você passa o carro na galera.
Animal, pessoal. Gostei muito desse programa, de verdade, assim. Acho que vai ajudar muita gente aí a ter alguns insights. E muito obrigado por trazer o case, trazer os conhecimentos, a experiência de vocês. Eu sou fã mesmo dos dois e indico aí quem quiser saber mais um pouco sobre Product Management ou qualquer coisa relacionada a produto, que comprem lá o curso pm3.com.br.
Vou deixar um link aí nos comentários, na descrição. 10% de desconto para a galera que ouve o Organicast e, pô, bora lá.
Eu acho que, assim, uma das coisas muito legais de produto é você conseguir utilizar bem as suas fontes de tráfego. E, cara, SEO é uma fonte de tráfego super importante porque vai deixar o seu produto sustentável. Então, todo product manager deveria, sim, ter bom conhecimento de SEO. Não precisa ser aquele especialista, como o Gabriel. É bem importante você saber, ter o primeiro conhecimento básico para poder crescer o seu produto de forma sustentável.
Pô, Gabi, obrigado mais uma vez por abrir as portas aí pra gente poder falar um pouquinho sobre SEO. E, pô, mandar um salve pra todo mundo. Dediquem-se, busquem bastante conhecimento e apliquem, documentem e aprendam com os próprios erros e errem rápido.
Muito bom. Eu também queria aproveitar para agradecer a oportunidade, para poder contar um pouquinho desse case de sucesso aí da Nova para todo mundo. E se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade de contatar a gente também. Eu sou bem fácil de encontrar no LinkedIn, então é Dan Mark Prints, só vai ter eu, não tem outro. Então podem mandar mensagem, então, se quiserem trocar ideia, fiquem à vontade. Acho que colaborar com a comunidade é uma coisa muito, muito bacana. E inclusive isso conecta muito com a missão da própria PM3, que é basicamente ajudar a nossa comunidade de tecnologia a ser referência no mundo todo com boas práticas. Então, se precisarem de ajuda, levantem a mão aí que a gente dá uma força. E obrigado de novo pela oportunidade, Gabriel.
Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.